CBN Entrevista, com Gelson Negrão.
Olá, bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais um CBN Entrevista. No programa desta semana, combate à corrupção, controle externo da atividade policial, organizações criminosas. Como funciona o GAECO, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, braço do Ministério Público? Nosso convidado aqui no estúdio é o Procurador de Justiça, Leonir Batiste, coordenador estadual do GAECO. Procurador, bom dia, bem-vindo ao CBN Entrevista. Prazer recebê-lo, hein?
Bom dia, Gelson Negrão. Bom dia a todos os ouvintes da CBN e eu é que tenho a satisfação de estar aqui.
Procurador, eu gostaria de começar com um pouco de história. Qual é a origem do GAECO? Onde e por que surge o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado?
Bem, o GAECO ele começou a partir da morte de um promotor em Belo Horizonte e ligado àquilo que se chamou máfia dos combustíveis lá, que ele estava investigando, e ele foi morto e por essa razão em Belo Horizonte, em Minas Gerais, iniciou-se um movimento para que o Ministério Público conseguisse ter uma estruturação maior para a investigação. A partir daí, o GAECO, antigamente alguns chamavam-se Promotoria de Investigações Criminais, a fabulada PIC, né? Mas o fato é que hoje nós temos em todos os estados grupos denominados GAECOs, que são um Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. Tem diferenças entre os vários grupos de estado, alguns têm nós do Paraná temos pelo menos envolvimento de três instituições diretamente, que são as duas polícias, Polícia Civil, Polícia Militar e os promotores. Em outros estados existe promotoria, mas não existe diretamente policiais atuando no grupo. Tem policiais que auxiliam aos grupos. Então tem modelos variados conforme os estados. Hoje no Paraná nós temos então 8 núcleos disseminados, então, regionalmente no estado.
Polícias civil e militar que fornecem, inclusive, mão de obra, que fornecem policiais para a estrutura do GAECO.
Sim, eu nem usaria o termo fornecer. A ideia de GAECO, que nós temos muito claro e temos repetido, é que ele seja realmente um grupo. Ou seja, não se trata meramente de ter policiais que estejam ao lado do GAECO, que estejam dentro, porque ali é muito mais fácil, até pela proximidade física, os contatos, as definições e principalmente o trabalho conjunto. Ou seja, não é aquele trabalho normal que se faz do tipo a polícia militar prende alguém, a polícia civil faz uma investigação e manda o Ministério Público que faz a sua análise e leva à justiça. Nós fazemos tudo concentradamente. A importância disso é que nós somamos, e o resultado, na verdade, é uma multiplicação pelas experiências de cada característica da pessoa correspondente à respectiva instituição.
O senhor já começou a responder a próxima pergunta. Onde é que entra o GAECO? Quando entra o GAECO, procurador?
O GAECO ele atua principalmente em três temas. Né? O tema é de crimes que estejam sendo cometidos ou que tenham sido cometidos nas esferas públicas. É por isso que vem os combates à corrupção da nossa seara. É por isso que vem outras espécies de combate. Nós também no controle externo, no controle externo não é só o GAECO que faz o controle externo, porque o controle externo pode ser difuso, concentrado, etc. Mas o controle externo ele é feito especialmente para controle, né? Sim. O controle, enfim, dos atos, especialmente de desvios policiais que ocorram ocasionalmente.
Da atividade policial.
Exato. E o GAECO ainda atua, quando nós falamos de organização criminosa, portanto, eu já disse que a dimensão é essa, em que haja alguma organização e que haja alguma contribuição, colaboração ou inércia de pessoas do Estado. Essa é uma definição de crime organizado que se adota. E tem uma terceira situação que o GAECO invariavelmente atua, que é quando existe uma inércia, principalmente dos setores de segurança, notadamente as duas polícias, excepcionalmente até as guardas municipais.
Como é que vai a relação do GAECO com as nossas polícias, procurador?
Eu diria que, como é natural, cada instituição tem suas dificuldades. Por exemplo, quando nós precisamos substituir uma pessoa, a Polícia Civil, notadamente, ficou há tempo sem concurso, Então tem um déficit de pessoal. Então, para a liberação de uma pessoa, às vezes é preciso trabalhar muito. Mas com a Secretaria de Segurança, com as duas polícias, a relação é ótima, há uma compreensão de que o grupo não é um policiamento que vá substituir o policiamento normal das duas polícias, tanto a investigativa civil como tanto menos a polícia militar, né? Eu já ouvi certa feita nessas discussões, mas felizmente muito antigamente, quero ver o GAECO subir o morro, né?
É a função do GAECO.
Não, a função é, embora nós façamos eventualmente operações que vão também em lugares que são típicos lugares de enfrentamento, até de característica policial. Mas aí nós contamos, inclusive, com a colaboração da Polícia Militar, da Polícia Civil, etc.
Polícia da polícia. O que o senhor acha dessa definição, procurador?
Eu não gosto muito, porque ela dá a impressão de ter uma hierarquia, uma subordinação, ou então alguma coisa que seja negativa. Eu gosto sempre de ter clareza, então, a questão de desvios e corrupção. Letra A, todas as instituições certamente têm pessoas que cometem desvios.
Sim.
Letra B, ocorre o seguinte: a polícia, ela detém uma situação especial. A primeira, que ela é armada e tem autorização do Estado para portar arma.
Correto.
Segundo lugar, que ela tem muito poder que nós, sociedade, damos para a polícia. Então, ela precisa ser controlada. Essa é a razão pela qual o Constituinte colocou na Constituição a regra de controle externo. E, inevitavelmente, esta forma de ação, especialmente através dos GAECOs, pelo menos na experiência paranaense, eu considero muitíssimo, mas muitíssimo mesmo, produtiva para a sociedade.
Correto.
Por dois motivos. Eu cito o caso de Londrina. Londrina, eu fui o coordenador quando nós fundamos aqui o grupo, juntamente com Cláudio Esteves e Jorge Barreto. À época nós fomos os três promotores designados, obviamente nós tínhamos outras funções também. Mas o que, que aconteceu? Eu tinha passado aqui 12, 13 anos de promotoria e nunca me lembro de um Ministério Público ter pego uma situação de desvio policial, um ou dois casos, talvez.
Correto.
Nós, em cerca de 10 meses, conseguimos determinar 6 ou 7 casos com 25 policiais envolvidos. Eles foram processados, alguns presos em flagrantes, etc. Significa o quê? Que havia o desvio, significa que havia que ter um órgão, alguém que conseguisse chegar a isso. E o segundo aspecto, depois desse, é exatamente o ponto de emergência para o qual as pessoas acorrem.
Correto.
Então não havia. As pessoas falavam: para quem que eu vou denunciar isso? Vou na própria polícia? Ou seja, esse desvio era, digamos, marginal, era parcial, não era polícia. Era assim, policial. No entanto, eu vou falar para outro policial, ele já tem aquelas questões de dificuldade, etc. Sem embargo disso, nós temos um importante e essencial trabalho das corregedorias, logicamente, que também, vamos dizer, tem um trabalho concorrente ao nosso, Daí é que eu digo de novo, é que nós eventualmente atuamos diante até de uma inércia ou de uma impossibilidade fática do agir de outros órgãos.
O desvio de conduta do agente da lei, daquele autorizado pelo Estado a portar uma arma, Não é mais sério? Não é mais grave?
Eu, pessoalmente, não tenho dúvida nenhuma. Não tenho dúvida nenhuma. Nós, que somos pagos pela sociedade, nós não podemos trair o princípio básico, que é lutar contra a sociedade daí. Então, os desvios, eles representam essa luta contra as pessoas. Eu... O cidadão, ele detém o direito de ter um serviço. Obviamente, nem todos ficam satisfeitos com o serviço geralmente prestado. Isso é humano, é? Mas o outro lado, ou seja, além de não fazer o que me compete, eu fazer contrariamente ao que eu deveria fazer, isso é a coisa mais grave. Eu creio até que as penas, às vezes, são inadequadas ou insuficientes, mas não só as penas também, as consequências quanto a servidores que se atreverem a, por vezes, cometer esses atos.
Deveríamos pegar mais pesado, procurador?
Tá? Eu penso que sim, mas isso não é só pegar mais pesado. A punição é um aspecto, a consequência administrativa é um segundo aspecto relevante. Por exemplo, eventual cassação de aposentadoria. Perfeito. Conquanto isso seja um problema muito sério, porque se diria o seguinte, né? Ah, a pessoa trabalhou 35 anos, né? Ele contribuiu, ele fez. Agora ele foi pego e já está até aposentado, é um fato pretérito, né? É uma situação difícil. Talvez isso se resolvesse com uma imposição de uma redução, etc. Sei lá, eu precisaria pensar, ou precisaria não só pensar, precisaria pensar e adotar isso nos estatutos, né? No entanto, a situação é extrema e, por isso, quem está lá, um conselho da Polícia Civil, um conselho da Polícia Militar, ele fica, nem sei se é conselho da Polícia Militar, perdão, mas, enfim, o órgão da Polícia Militar, lá, a quem cabe isso, né? Ele pensa em quem sofreu, em quem está para ser punido, né?
Correto.
Então, portanto, nós temos essa situação ali. Agora, de alguma forma, essas pessoas que cometem desvio, tem uma outra coisa que nós sempre falamos de tudo, né? Que é a conscientização.
Sem dúvida.
Me permito dizer a você o seguinte, né? Lembro da minha infância, né? Alguns quadros, né? A igreja ia fazer uma festa, para fazer uma quermesse. Era uma quermesse que tinha algum prêmio, né? Para pegar dinheiro. Ah, ia falar em alguma circunstância, eu ouvi isso, né? O delegado fala, não, isso aí é preciso vocês contribuírem em XYZ. Nem se sabe se era o fundo, existe um fundo, é bom de dizer, né? Mas normalmente era um dinheiro que entrava e saía por ali, para alguma coisa, para a polícia, de combustível ou não, e muito para aquela pessoa que havia pedido.
Correto.
Então havia uma cultura assim, né?
Entendo.
Diferente. Isso, obviamente, o mundo muda e isso também mudou,
mas
né?
Mas nós profissionalizamos as nossas polícias, não?
Mas sem dúvida nenhuma. E vou dizer claramente, todos nós pensamos que gostaríamos e deveríamos ganhar mais.
Sem dúvida.
Mas eu sou obrigado a reconhecer o seguinte, né? Dentro do padrão, a polícia paranaense, ela é bem remunerada. Ela tem uma estrutura bastante boa. As duas polícias. Pode não ser aquilo que os sindicatos ou que as próprias pessoas suponham que mereceriam.
Correto.
Mas dentro de um todo, me parece fácil dizer que está numa linha, sim, adequada à remuneratória.
E ainda assim, procurador, remuneração baixa ou não, interessante ponto de vista, não poderia, aliás, não pode, não deve ser argumento para desvio de conduta nessa área, né?
Nunca, e eu sempre aponto de experiência daí, né, que eu vejo cometer corrupção tanto as pessoas que muito têm isso,
sim,
nas várias esferas, assim como aquele mais baixo. A questão é o alcance.
Sem dúvida.
Um sujeito ali ou acolá, um policial pode se deixar, eu não vou fazer nada e tal com você, eu ajusto aqui, né? Tá tudo bem, né? Coisa pequena, né? Outros que têm maiores, né, doses de poder na mão, aí a coisa é maior, como na classe, alguns da classe política, obviamente, né?
Procurador, ainda no escopo das atribuições do Ministério Público e do GAECO, de policiar a atividade externa, de vigiar, né, a atividade externa da polícia, o GAECO divulgou agora em abril desse ano um levantamento muito preocupante sobre confrontos envolvendo policiais e a letalidade desses confrontos da polícia no Paraná. 417 mortes em 2021 contra 380 mortes em 2020. Um crescimento de 9,74% em 2021. Procurador Leonir Batiste, por que a polícia do Paraná, e aí a gente inclui polícia civil, polícia militar e guardas, é tão letal?
Esses dados se referem predominantemente à polícia militar. E a
só
razão...
PM?
Okay. Não, existem também aí, mas é um número muitíssimo pequeno de eventos em que policiais civis, tem uns que eles vão cumprir mandado, correto, me lembro assim de cabeça aí que ocorreu, tem outros dados em que a polícia militar estava junto com a civil, sim, eventualmente, sim, né? E nós temos também guardas municipais aqui, o acolá, que nós tentamos também fazer a estatística, né? Mas o grosso é a polícia militar, e a razão é óbvia, né?
É a maior corporação.
Lógico, não, e a polícia militar é aquela que...
linha de frente, né?
É, exatamente. Então é natural que o maior número seja. Agora, as razões pelas quais isso acontece... nós não temos ao certo. Não temos ao certo pela seguinte questão. A todo evento que acontece, uhum, né? Por exemplo, essa noite, se aconteceu alguma coisa, seguramente eu já tenho no meu computador a informação. Uhum. Que nós fazemos no GAECO, na coordenação? Nós pegamos aquilo, levantamos... o chamado oráculo, levantamos algumas informações preliminares da pessoa que morreu.
Correto.
Levantamos de outro lado outras informações, tais como verificação de efetiva queixa, digamos, quando há um furto, roubo, coisa,
perfeito,
dessa natureza, né, de um veículo.
A dinâmica em si.
A dinâmica em si. E passamos isso à promotoria do local, porque isso é de competência de julgamento do Tribunal de Júri da comarca onde ocorreu o crime.
Perfeito.
Né? Não é justiça militar estadual.
Perfeito.
É? E aí cabe o que nós já é orientação interna para a promotoria, que os promotores então verifiquem aquilo, uhum, eventualmente já solicitem à Polícia Civil o inquérito ou realize um procedimento investigatório.
Correto.
O que existe é o seguinte, grande parte, assim, repassando mentalmente das coisas que vêm na semana, é? A polícia estava num lugar, tinha alerta de veículo furtado ou roubado, normalmente roubado, retirado por força de arma, é? Verifica, segue o veículo, aquela história toda.
Faz a abordagem.
Faz a abordagem e aí aparece uma arma, invariavelmente aparece uma arma. Aí uma pessoa do povo diria o seguinte, ou até um policial me diria, doutor, se ele está com uma arma, o senhor espera que ele atire para eu caracterizar minha defesa? Difícil, veja, isso é tal, iminência ou não, da agressão, etc. O problema que nós não podemos fechar os olhos é que nós precisamos apurar isso.
Correto.
Ou seja, apurar quanto se possa. Veja, esse tipo de evento é uma situação que normalmente algumas pessoas perguntam, não é assim, vocês estão sendo tudo, uhum, levado na conversa, é? É porque acontece o seguinte, lá só existia a pessoa que morreu, eventualmente, e os policiais.
Correto.
Então é muito difícil de se proceder à apuração. Nós procedemos a várias apurações para responsabilizar. Uhum. Mas dito isso, né, o que eu penso é que há outro aspecto que eu sou obrigado a dizer, que é a violência da criminalidade. Isso... cala também na cabeça das pessoas que começam a estar da espécie de uma admissão, né? Ou seja, lutar contra esta situação para evitar os excessos policiais é uma luta dura.
Correto.
É uma luta dura.
É uma missão de sociedade.
Porque as pessoas pensam que se justifica, né? Entre, uhum, outras coisas. Então, os motivos nós realmente não temos.
Doutor Leonir, eu vi um trabalho essa semana, um relatório de um trabalho da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que reduziu significativamente a letalidade nas ações com o emprego de câmeras acoplada ao uniforme do policial militar e a substituição da arma de fogo pelo taser, por uma outra estratégia na hora da abordagem mais contundente. É o que nos falta para reduzir esses números que são preocupantes, promotor?
Um dos caminhos é esse, tanto é que já faz alguns meses, talvez 2, 3 meses, o Ministério Público fez um expediente formal, obteve inclusive a adesão de outras entidades, entre as quais Tribunal de Justiça, Ordem dos Advogados.
Correto.
E levou ao governador e tendo inclusive antes proposto, né, ou exposto a sua ideia ao próprio comandante da Polícia Militar, né, de que o Ministério Público com essas entidades iam propor isso. Isso foi levado ao governo, né, e sei que já há um trabalho no sentido de adquirir um sistema, as câmeras, etc. Então, as câmeras são um modelo. O outro modelo perpassa pela, aspas, educação ao policial. A ideia de que a morte é a última circunstância mesmo, em defesa de terceiro, etc. Eu me permito só fazer uma observação. O que nós temos ali? As várias percepções, né? Sem dúvida nenhuma, a partir do governo federal, existe, e no pacote anticrime constou lá um dispositivo de acréscimo à legítima defesa, que não resolve, que tecnicamente não resolve muito na realidade, né? Mas que dá uma sinalização para a polícia, para os policiais, de que ela está mais confortável na sua ação.
Correto.
Tá? E agora tem outra luta recente para colocar mais algum dispositivo que daria à polícia esta visão de que ela está respaldada legalmente naquele agir. Uma questão para nós considerarmos também é a seguinte, veja, de novo, população que a gente ouve aqui acolá e etc. Né? Alguém já me falou o seguinte, não era sua mãe que foi sequestrada, né? Eu reconheço, não é fácil, né? Quando alguém, um ladrão, alguma pessoa dessa...
Mas apesar de contundente, ainda é raso o argumento, né?
É raso o argumento pela seguinte questão. Para essas pessoas nós respondemos, escuta, o Brasil, pelo bem, pelo mal, eu já disse outro em outra situação, nós não adotamos pena de morte.
Sim, senhor.
A única situação de pena de morte, como se sabe, é lá por traição à pátria, em época de guerra e coisas da espécie. Né? Então veja, se o Estado não se propõe a isso, por que que alguém que o Estado indica está lá graças à autorização, né? Ele pode agir contra aquilo que está, né, preceituado.
Pausa aqui, na sequência a segunda parte do CBN Entrevista de hoje, que recebe o Procurador de Justiça Leonir Batiste, coordenador estadual do GAECO. Até já.
CBN Entrevista com Gelson Negrão.